Muito bem, eu estou com um artigo aqui da World History Encyclopedia, de uma historiadora chamada Rebecca Denova. É bem interessante porque é um artigo que resume bem a história dos filisteus, que é pouco abordada, né? Mas que é necessário entender do ponto de vista de um estudo mais adequado à história bíblica, já que Israel sempre esteve em confronto com os filisteus. Só para a gente ter uma ideia aqui do porquê é importante saber o que significa o filisteu, porque ele está muito ligado à palavra Palestina. A palavra Palestina ela tem origem na palavra Plechet, alguma coisa assim, que significa terra dos filisteus. É, a região ela deriva seu nome dos antigos filisteus da área próxima a Gaza. Gaza, sim, faixa de Gaza. Depois, os gregos adotaram o nome para se referir a toda a região, como Palestine, ou, enfim, a pronúncia no grego aqui é meio complicado, mas é mais ou menos isso. Heródoto e outros historiadores a consideraram como parte da Síria, e o Império Romano, depois, muito depois, adotou esse conceito na forma de Síria Palestina, como um novo nome, para humilhar mesmo, tá? É exatamente isso. Como um novo nome para a província anteriormente conhecida como Judéia. Isso após a derrota de Bar Coba. Ah, mas quem que é Bar Coba? Depois da queda do templo de Jerusalém, do segundo templo de Jerusalém no ano 70, que eu tenho aqui dois vídeos explicando como foi isso à luz do Flávio Josefo, né? Como Flávio Josefo colocou isso em Guerra dos Judeus. Em 135 houve uma nova revolta dos judeus em via de lutarem contra Roma. E aí é que ocorreu o exílio efetivo dos judeus da região, que eles foram proibidos de estarem ali. Até quem diga que isso ocorreu por conta das intenções do imperador Adriano, à época, imperador romano, que tinha por vontade, até um tanto helenizada, de construir uma Aélia Capitolina, ou seja, um lugar de refúgio para os romanos, propriamente dito, em plena Jerusalém, já destruída ali no ano 70, então já estava em ruínas, e ele pretendia fazer ali monumentos, uma arquitetura, uma simbologia pautada, obviamente, na religião romana, na religião politeísta, e erguer até um templo ao deus dos romanos, que era Júpiter. Bom, na verdade, isso foi feito até. Então fica aí a polêmica para os historiadores se ele já tinha essa intenção muito clara antes da revolta judaica ou se a revolta judaica é que provocou essa intenção de responder aos judeus ou de humilhar os judeus, porque a grande realidade é que Adriano chamou a Judéia de Palestina, sabendo, evidentemente, que os palestinos, no caso, não os atuais, óbvio, mas os filisteus eram os inimigos, os grandes inimigos dos antigos israelitas. A partir, então, desse conceito, a gente entende, primeira coisa, que os palestinos de hoje não são os filisteus. Não são. E vocês vão entender exatamente por que isso é assim. Primeiro, os palestinos de hoje são mais árabes do que qualquer coisa, mas tem algumas avaliações aí hereditárias que a gente pode conceber até outros povos, mas no geral, na maioria mesmo, são árabes. Agora, os antigos filisteus, eles povoaram as regiões costeiras de Canaã desde o século XII antes da Era Comum. Então a gente está falando antes de Cristo aqui. Até o seu desaparecimento em 604 a.C. É interessante notar que os filisteus estão muito presentes na Bíblia, no livro de Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Então, os filisteus foram inimigos dos juízes de Israel, dentre eles Sansão, foram inimigos dos reis de Israel, Saul, Jonathan, o príncipe Jonathan, que era filho de Saul, e o do próprio rei Davi. Eles estavam muito presentes. O termo filisteu passou a significar alguém sem instrução e sem cultura, devido às histórias a respeito das escrituras judaicas. Então, quando você fala de um filisteu, geralmente é em sentido pejorativo. Mas não é o caso quando você fala palestino, já no sentido latino, né? Já não é no sentido pejorativo, é outra coisa. Mas quais foram as origens desses povos, ou desse povo em particular? A origem dos filisteus continua sendo, na verdade, um objeto de grande debate acadêmico, então ninguém sabe exatamente de onde eles surgiram. O que existem são especulações e estudos a respeito, que tem maior evidência por um lado, menor por outro, então varia bastante. Mas na Bíblia hebraica, há a indicação de que tem origem em Creta. Isso aí segundo a Bíblia. Pelo menos dá essa indicação. Por exemplo, a Septuaginta, que é aquela tradução grega da Bíblia hebraica, os conecta a Creta. Isso fornece uma origem no Mar Egeu, mas outros estudiosos sugeriram também a Anatólia, ali na Turquia, ou regiões ao redor do Mar Negro. Então, são especulações. Por outro lado, eles poderiam ter se originado como uma tribo dissidente dentro do próprio Canaã. E porque você vai perceber que a cultura dos filisteus abarcam deuses que estavam ali na região do Levante, na própria Canaã. Então eles não trouxeram deuses estrangeiros, pelo menos não parece que a cultura, que os deuses, que a religião deles seja diferente da religião de Canaã. Pelo menos naquele politeísmo, certo? Na escavação das cidades filisteias em Israel, os cemitérios revelaram um corpo genético misto de características semíticas locais com aspectos europeus. Este último poderia indicar uma migração para a região. Durante a transição da Idade do Bronze, final para a Idade do Ferro, na verdade os filisteus eles já tinham a tecnologia do ferro, por isso que eles levavam vantagem sobre os israelitas. Em 1143 a.C., o Mediterrâneo Oriental foi vencido por uma invasão simultânea de comerciantes designados como povos do mar em vários países. Quem são os povos do mar? Principalmente eles invadiram o Egito. Tá? Os povos do mar são, portanto, designados como invasores nos livros bíblicos de Juízes e 1 Samuel, onde são considerados os maiores inimigos de Israel e são, portanto, chamados pelos israelitas de filisteus. Filisteus. Ao mesmo tempo, armas de ferro foram introduzidas, bem como carruagens em certas regiões. No templo mortuário do faraó Ramsés III, em Medinet-Rabu, Ramsés afirmou ter derrotado os povos do mar e expulsou-os do Egito. A escultura de parede retrata os povos do mar se afogando. É meio irônico, né? O povo do mar está se afogando. Eles eram como piratas, né? Se a gente for ver dessa forma aqui. Na batalha naval com outros, no típico retrato egípcio de prisioneiros com as mãos amarradas atrás deles. Referindo-se a eles como Pelesset, há também o papiro Haris, que conta a história de como eles foram reduzidos a cinzas durante o Novo Reino. Isso aí a gente está falando, olha só o quanto isso é antigo. Lá para 1570 até 1069 a.C. O Egito conquistou e governou o sul do Levante, como a gente já sabe, naquele período. E há uma indicação de que alguns prisioneiros foram, então, estabelecidos nas áreas costeiras de Canaã. Os povos do mar são designados como filisteus nos livros bíblicos de Juízes e 1 Samuel, onde são considerados os maiores inimigos de Israel. Quando os israelitas surgiram em Canaã, uma confederação tribal, que são as 12 tribos de Israel, e você sabe o que Israel é Jacó, o terceiro, a terceira geração após Abraão, então você tem Abraão, depois Isaac e depois Jacó. Jacó teve 12 filhos e cada um deles são patriarcas das tribos. Os filisteus também formaram uma confederação de 5 cidades. Então você tem, segundo a Bíblia, Ascalon, Asdod, Ecrom, Gat e Gaza. Exatamente. Assim, essa região ficou conhecida como Faixa de Gaza, onde estavam os filisteus. O livro de Juízes relata a história de como o herói popular Sansão derrotou frequentemente os filisteus. Quando Sansão nasceu, sua mãe o colocou sob voto de Nazireu. É um voto bem específico à época, que fazia com que esses dedicados religiosamente não pudessem cortar o cabelo, não pudessem tocar em mortos, tinha várias especificações. O que significava, portanto, que ele deveria ser separado da sociedade normal e se dedicar a Deus, segundo Números 6, 1 a 21, que explica o que é o voto de Nazireu. Isso incluía não cortar o cabelo, e o voto dotou-o de grande força. Então, a força de Sansão vem, segundo a Bíblia, do cabelo? Não, não, vem do voto, não do cabelo. Aí ela vai contar uma história aqui que teve um momento em que Sansão matou vários filisteus com uma queixada de jumento. Isso é bem conhecido, né? Tem as fotos aí artísticas que demonstram esse tipo de ocorrência tão inusitada. Sansão não era o melhor modelo de Nazireu e foi adotado por uma mulher filisteia, ou sim, foi aceito, né? Na verdade eles tiveram um romance, todo mundo sabe que é a Dalila, que o incitou a revelar o segredo da sua força. Aí o que acontece? Ela cortou o cabelo de Sansão enquanto ele dormia. Para quem já assistiu o Chapolin sabe do que eu estou falando, ou quem já leu a Bíblia melhor ainda, né? Sabe do que eu estou falando, e seus captores filisteus o cegaram, ok? Então o fim de Sansão foi trágico. Quer dizer, na verdade, a gente sabe que Sansão destruiu o templo de Dagon, mas naquele período intermediário ele foi cegado. Ele foi colocado em uma masmorra, portanto, E em um festival em homenagem ao deus pagão, os filisteus o tiraram da prisão para zombar dele como entretenimento. Só que durante aquele período todo que ele ficou cativo, o cabelo de Sansão voltou a crescer. E aí, naquele momento em que ele estava sendo exposto, ele agarrou os dois pilares principais daquele edifício do deus pagão, que se não me engano era o Dagon mesmo, matando os filisteus junto com a destruição do templo, e ele também morreu nesse episódio. Nos capítulos iniciais de 1 Samuel, a situação piora da relação com os filisteus e os israelitas. Eli, o sumo sacerdote, naquela época, lembrando como os israelitas tomaram a Arca da Aliança para a batalha, sugeriu levar a arca na próxima vez que os filisteus atacassem. Não só os israelitas perderam, mas a arca também foi capturada pelos filisteus, e aí o texto bíblico explica por que isso aconteceu e tudo mais. Eles o colocaram no templo, os filisteus colocaram a arca no templo do deus Dagon, porém, todas as manhãs a estátua de Dagon era encontrada no chão. Aí uma praga destruiu suas colheitas e resultou também feridas, né, nos corpos ali dos filisteus. Daí, o que aconteceu? Eles perceberam que isso ocorria por conta da arca e levaram ela de volta para um campo perto da linha do exército israelita e a deixaram lá com ofertas de ouro para que não fossem mais amaldiçoados pelo Deus de Israel. A cena muda para o que é conhecido como a história da ascensão de Davi. Percebendo que uma confederação tribal não poderia derrotar os filisteus, o povo, até então ainda estamos na época dos juízes, certo? Aí o povo pediu para aquele juiz, o último juiz de Israel, chamado Samuel, que também era profeta, que lhes desse um rei, porque eles não tinham um rei, eles eram diferentes das outras nações. O rei deles era Deus. Bom, mas aí Samuel responde, então seremos como todas as outras nações, com um rei para nos liderar e para sair diante de nós e lutar nossas batalhas. Isso foi considerado um mal, pois foi lhes dito no Sinai, na época de Moisés, para não serem como as outras nações. Mas, mesmo assim, Saul, à época, foi escolhido como rei e acabou sendo um mau rei. Samuel foi a Belém, depois, né, de vários erros, pelo menos atribuídos ali a Saul, e, orientado por Deus, escolheu um dos filhos de Jessé, isso aí em Belém, como o verdadeiro rei, o escolhido de fato, aquele rei que Deus escolheu. E esse, como nós sabemos, foi Davi, o mais improvável da família de Jessé. Do hebraico ungido, o termo passou a ser considerado como dando a conotação de messianidade. Então Deus escolheu Davi porque Davi era um tipo de messias. Só que essa ideia trouxe à tona a noção de um messias futuro, posteriormente. Bom, os irmãos mais velhos de Davi estavam na linha de frente lutando contra os filisteus. Ele levou ali comida para seus irmãos e foi então que descobriu que os filisteus haviam feito uma oferta para resolver toda a questão entre eles. Eles enviaram seu campeão, o famoso Golias. Aliás, tem uma história anedótica, né, que conta que um cara não gostava muito de ler a Bíblia, mas ele, enfim, ia nos cultos e tal, da igreja. E ele engravidou a esposa dele, e a esposa também bem ignorante, né, mas enfim. Ele decidiu colocar o nome do filho dele de Golias. Golias, né, é um nome bíblico, né, afinal de contas está na Bíblia, então a gente pode... E o menino se chamou Golias, porque ele pensava que Golias é que tinha vencido Davi. Bom. É um cara muito sem cultura, né, mano? Porque ele não precisava nem ler a Bíblia para saber a diferença, né? Mas ele só inverteu a história assim, de forma assim ingênua. O que acontece aqui é que os israelitas, eles deveriam escolher um campeão e o duelo resolveria a questão. Davi ficou chocado porque nenhum israelita se tinha oferecido como voluntário para lutar contra Golias. Só porque Golias tinha 2,70 metros, quase 3 metros de altura, ninguém queria se oferecer a lutar com ele, só por isso. Davi ficou chocado e disse que faria isso. E aí eles colocaram nele uma armadura. Tem toda aquela história de Saul tentando colocar armadura em Davi. Mas a armadura ficou muito folgada e, enfim, acabaram zombando dele e tal. Davi decidiu lutar sem armadura. Pegou uma funda, aquela funda onde colocasse a pedra para jogar. Elas eram longas tiras de couro com uma pedra presa na ponta. Não foi estilingue, velho. Não foi estilingue, para quem entendeu. Então ele utilizou a funda, lançando contra o inimigo. E acertou o Golias bem na testa. Ele caiu de frente e a partir daí, Davi pegou a espada do próprio Golias e cortou-lhe a cabeça. A gente tem uma imagem aqui de Caravaggio, que é Davi com a cabeça de Golias. Ele tá parecendo aqui o Peter Parker, velho. A cara do Peter Parker lá do Homem-Aranha. Do primeiro, né? Do primeiro Homem-Aranha. Bom, mais tarde na história, Saul ficou com ciúmes de Davi e o expulsou da corte porque Davi teve mais sucesso em derrotar os filisteus. O povo cantava: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. É, isso está lá em 1 Samuel 18:7. Na fuga, Davi e seus seguidores muitas vezes se vendiam como mercenários aos filisteus, mas os filisteus nunca deixavam Davi lutar contra os israelitas. E Davi, eu acho que não faria isso também, né? Já que Davi, óbvio, queria honrar seu povo. E também Davi respeitava muito, né, o rei Saul, apesar de ser um rebelde do reino. De fato, ele era fugido, mas teve a oportunidade de matar Saul e não quis. Quando Saul enfrentou os filisteus na batalha do Monte de Gilboa, ele e Jonatas, que era um grande amigo de Davi, foram mortos. Aí as tribos declararam Davi rei da monarquia e a monarquia unida. Tá? As 12 tribos eram unidas ali naquele período. Os arqueólogos escavaram muitas das cidades associadas aos filisteus em Israel, bem como alguns locais do Vale de Jezreel, mais ao norte. A evidência material inclui grandes salões como o antigo Megaron micênico, um grande salão com lareira central e trono. A cerâmica dos primeiros filisteus lembra a cerâmica do Egeu micênica e é decorada com tons de marrom e preto. A expedição de Leon Levi, composta por cientistas de diversas universidades, escavou o cemitério filisteus. Na verdade, no plural, os cemitérios. Um continha 150 corpos datados do século II ao século 8 a.C. Ou melhor, né? Datado do século 11 ao século 8 a.C. A investigação incluiu estudos de DNA. E suas conclusões descobriram que os filisteus não eram nativos da região, mas tinham práticas funerárias semelhantes às da cultura ou daquelas culturas anteriores do Egeu, onde alguns foram enterrados em tumbas redondas forradas de pedra que não eram vinculadas a Canaã. Sabemos pouco sobre a língua dos filisteus. Alguns fragmentos de cerâmica apresentam inscrições não semíticas, dando a entender que de fato eram estrangeiros. Algumas palavras e nomes filisteus estão associados aos termos indo-europeus, que também poderiam ter sido aprendidas na cultura egeu-grega. Então, a conclusão é: os filisteus não eram nativos da região, tinham práticas funerárias semelhantes às da cultura ou das culturas anteriores do Egeu. As escavações revelaram evidências de planejamento urbano e de uma indústria olivícola e vinícola bem definida. Foram encontradas 200 instalações de azeitonas, bem como cervejarias, vinícolas e lojas para distribuição desses produtos. Os filisteus eram especialistas em metalurgia, utilizando ouro, bronze e ferro, e na produção de armas. Até mesmo os israelitas solicitaram aos filisteus ferramentas e armas de ferro, quando lhe convinha, quando não estavam lutando entre si, óbvio. Os deuses e deusas dos filisteus incluíam Baal, Astarte, Asherá e Dagon. Os nomes e características dessas divindades também são elementos da religião cananeia. Sendo estrangeiros, ainda assim adotaram esses deuses. O material arqueológico descobriu figuras comuns de deusas sentadas em cadeiras, que novamente eram um elemento do Egeu na adoração da deusa. A importância das escavações é que, ao reunir toda a sua cultura material, descobrimos que os filisteus não eram incultos ou carentes de cultura. Foi exatamente o oposto. Os filisteus tinham uma rica cultura artística, uma economia diversificada e partilhavam muito dos elementos das visões de mundo dos seus vizinhos. Pela religião, você já percebe isso. Os filisteus tiveram seu declínio com a invasão das áreas de Canaã pelo Império Neo-Assírio, em 722 antes da Era Comum, quando o rei assírio Sargão II invadiu a Filístia. O Egito promoveu e financiou rebeliões contra os assírios. Nos 10 anos seguintes, o filho de Sargão, o famoso Senaqueribe, reprimiu todas as rebeliões e destruiu suas cidades. Jerusalém resistiu. A gente sabe que os assírios destruíram Israel, mas aí na época as tribos estavam divididas, e Judá e Benjamim, Judá obviamente tinha sua sede em Sião, em Jerusalém, conseguiu resistir, mas Israel não. Por isso que é conhecida como as tribos perdidas de Israel, né? Foram dominados, vencidos pelos assírios. Só que depois, em 587, os babilônios destruíram o primeiro templo e levaram os judeus cativos. Esta é a última vez que ouvimos falar dos filisteus. Os filisteus também foram engolidos pelos grandes impérios. Então, assim, esse é um resumo extremamente básico sobre esse povo tão enigmático, né, os filisteus. Então, a gente pode fazer até uma síntese aqui. A Palestina tem uma história tumultuada, com encruzilhada de religião, cultura, comércio e política, sendo o berço do judaísmo e do cristianismo, porque a época de Cristo era conhecido como Judeia, não se fala Palestina na época de Cristo, isso aí é depois de Bar Kokhba. E tem sido controlada por muitos reinos e potências, incluindo o Antigo Egito, o Antigo Israel e Judá, o Império Persa, Alexandre o Grande, os Asmoneus, o Império Romano, vários califados muçulmanos, os Cruzados. E nos tempos modernos, a área foi governada pelo Império Otomano, depois pelo Império Britânico, depois de séculos, tá? Esse aqui é um período muito grande. E desde 1948 está dividida entre Israel, Cisjordânia e Faixa de Gaza. Cisjordânia e Faixa de Gaza, dominada pelos palestinos. Israel domina aquele território, como foi a divisão da ONU, mas por conta das guerras, Israel acabou ficando com um território um pouco maior ali. Mas isso aí é uma questão para a gente debater outra hora. Eu já tenho vários podcasts falando desse período moderno dessa região da Palestina. O que eu queria trazer aqui é apenas uma avaliação histórica sobre quem foi de fato os filisteus e que eles não são esses palestinos atuais, certo? Então fico por aqui e até próximos áudios.